Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Argemir ouvira um constituinte no seu escritório da Rua da Quitanda. A causa era Xoxa, o homem expressava-se mal, perdendo palavras sobre palavras.
O advogado deixava-o falar, olhando silencioso os baminhos azuis do papel reles, como se pedisse às paredes encardidas a paciência de que deviam estar impregnadas.
É efetiva toda aquela casa, onde o cupim voraz trabalhava de parceria com os médicos especialistas, advogados e solicitadores, parecia derrear-se ao peso da sabedoria e da malícia. À noite, fechados os escritórios e cubículos, os ratos, passeando por aqueles corredores e alcovas desertas, comentariam em as chicanas as mentiras e os segredos com que a ciência transfigura a verdade e uns enganam os outros. E não seriam poucos os ratos, porque às vezes, mesmo em plena luz do meio-dia, surgia de qualquer canto obscuro o escuro focinheto agudo de um desses roedores mais curiosos, como a querer tomar contas do que se passasse, e a sua morrinha vagava lá na casa, de frente a fundo, enchendo-a como uma alma. O constituinte de Argemiro voltava ao princípio da sua exposição. Temia ter esquecido algum detalhe precioso, e a consulta era cara. Foi num desses pontos de repetição que o criado apresentou ao advogado um cartão da Pedrosa. A mulher do ministro. Argemiro abotou o colete de fustão e prometeu ao homenzinho que faria tudo por ele, mas que se fosse embora. O outro atropelou as últimas seis perguntas e marcou nova entrevista. Através da meia parede de tabique ouvia-se, na sala próxima, o frufru das sedas abafadas em lãs e um sussurro de vozes femininas. Logo, a Pedrosa não viera só. Argemiro não havia desde a noite em que fora cumprimentar o marido pela sua nomeação. Que atraria ali? O aroma Bolton do Bore introduzia-se pelas frinchas das portas, invadindo tudo, soberanamente. Argemiro considerou aquele aroma como muito indiscreto, mas gostou. A Pedrosa, afinal, ora, com quem então estava no seu escritório a mulher do ministro? Ele ajeitou o nó da gravata e foi recebê-la à porta. Ela entrou logo, com um olhar repreensivo, o busto pertigado e o sorriso amigo na boca descorada. Atrás dela vinha a filha, muito espigarra, mais alta que a mãe, com um arzinho petulanta no rosto claro, de feições miúdas. Seu mal, então, é preciso que a gente o venha ver aqui. Senhora, não se desculpe, nem me agradeça a visita. Daí rompeu a falar, queixando-se de não ter o marido um minuto de descanso que lhe permitisse tratar dos seus negócios particulares, vendo-se ela na contingência de intervir, como fazia agora, a contragosto. É consultar o advogado e o amigo. Argemiro agradeceu. Enquanto a Pedrosa remexia na sua bolsinha de camurça, procurando um documento qualquer, o advogado olhou para Sinhá, que não desviava o olhar de cima dele, numa expressão perturbadora, de mulher o diabo. Pensou-lhe consigo. A consulta representava um pretexto. O negócio dispensaria a intervenção do advogado. Todavia, a Pedrosa parecia não se importar de passar por estúpida. Repetia as perguntas com uma dificuldade de compreensão que dava tempo a filho espichar a alma pelo olho os olhos afora. Mas o coração do viúvo parecia fechado a sete chaves e duro como uma pedra. Sinhá levantou-se e deu um giro pelo escritório rio. Falou, interrompeu a mãe e sentou-se depois mais perto de Argemiro, deixando-lhe cair de encontro a um joelho, por descuido, a sua linda sombrinha de seda e rendas brancas. Como o assunto da consulta já não desse de si, a Pedrosa embarafustou por outras portas. As últimas récitas do lírico, o jantar do presidente, o casamento do Ângelo Barros. Aquele Ângelo que dizia ter feito também o juramento de ficar solteirão. E a propósito, a Pedrosa perguntou a Argemiro quando teria de assistir ao seu. Eu já me casei, minha senhora. Sabemos, mas ser viúva que um ser souvero. Pois sim. A verdade é que eu conheço mais de uma moça bonita que se daria por feliz se o senhor a escolhesse. Olhe, na festa da apresentação de Sinhá, houve uma que ficou enfeitiçada pelo senhor. Mãe e filha trocaram um olhar e riram alto. Depois, a Pedrosa continuou. É raro o homem que enviúva que se não torne a casar, o que é a melhor prova a favor das mulheres. Ora, o seu coração porque há de ser mais insensível que os dos outros? Um segundo casamento é ainda uma homenagem ao primeiro. Só procuramos repetir os atos que nos trazem felicidade. Será assim, mas o meu coração é pequeno para as saudades que tenho. Está ocupado pela minha morta. Sinhá levou o lenço ao rosto e uma nuvem de Bolton Dora adejou pela feia sala do escritório. Argemiro percebeu o movimento e deliciou-se com o aroma. Que significaria aquele gesto? Colheria o lenço uma lágrima ou disfarçaria um sorriso? Seria ele realmente amado por a criança, ou sim preferido por aquelas mulas mulheres como marido de posição? Deveria ter pena? Ou deveria ter nojo? A pobre Sinhá talvez não tivesse culpa. Quem era odiosa era a mãe, que assim o vinha provocar no logatara trabalhar no luar rasgatando pelos degraus carunchosos daquela casa de homens. A sua filha solteira, apenas saída do colégio. Mas a verdade era que o olhar da pequena perturbava, mais pela sua expressão que pela sua fidez. Obedeceria ela à sugestão da mãe, ou agiria a mãe em obediência a uma súplica da falha? Argemiro, apesar de lisonjeado na sua vaidade de homem, começou a desejar a saída das duas senhoras, mas a Pedrosa não parecia apressada e entrou pela cera da política como entrara pela do amor. Acertou no ponto de fascinação. Ela estava bem informada. Argemiro abriu ouvidos curiosos do Deus e obrou-se na cotala de mais perto. Ela era indiscreta, por ser com ele, pedia segredo de algumas afirmações, mostrando-se de vez em quando em oposição a atos do marido. Pedrosa morre por servi-lo em qualquer coisa. Veja se inventa um pedido para contentá-lo. Concluiu ela, levantando-se com um arzinho malicioso nos olhos espertos. Sinhá imitou-a, quebrada de languidez, como desanimada. Argemiro observou-a de face, ela baixou os olhos, corando. Estava galante. Recebemos às sextas-feiras e Sinhá tem umas amigas novas que desejam conhecê-lo. O senhor anda muito arredio, mas nem só de saudades vive o homem. É preciso distrair-se e ser amigo dos seus amigos. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Saíram e ainda por alguns minutos vagou na atmosfera o aroma delas. Argemiro pôs-se a remexer nos seus pensando e a ver quem se case assim, pescado, pescado como um peixe. Não seria mais digno que a Pedrosa viesse a mim e dissesse: minha filha amou desde a primeira vez que o viu. O senhor convém-me para genro. Quer casar com ela? Ele mesmo se riu da ideia. Essa inocência de costume passaria pela cabeça de um doido e de mais polo e embaraços. Que responderia ele à coitadinha? Daí, talvez que tudo fosse veleidade sua. Os seus cabelos começavam a estriar-se de branco e Sinhá deveria ter ideais moços. Fora com certeza a ilusão. Não lhe faltariam a ela, bonitinha e moça, bons partidos. Apoderou-se dele uma doce tristeza. Não poderia amar nunca mais. Nunca mais, fora tamanho o encanto da sua Maria, que nenhuma outra mulher tivesse jamais o poder de um Janar, nenhuma. Ela perdurava no seu espírito como o conjunto de todas as perfeições. A sua figura esguia e branca, que a cabeleira aureolava de ouro pálido, plantara-se no seu coração como uma sentinela pronta a repelir a invasão de um sentimento amoroso, por mais leve e sutil que ele fosse. O contínuo voo, anunciando o novo constituinte. Nas suas tocas os ratos faziam provisão de assuntos para os comentários da noite, nos livres passeios das salas e corredores. E o novo consultor fornecer-lhe a matéria para irônicas conclusões. Era um velho que procurava salvaguardar os direitos da sua casa de jogo encapado em disfarces, com que espoliava incautos e viciosos. Argemiro indicou um colega mais hábil no assunto. O outro saiu, ele pôs-se a ler, à espera do Caldas para um negócio de valor. Razão tinham aquelas paredes para parecerem destosas e estarem enxovalhadas,